Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco e também do Guilherme Bacelar.
E se você quiser fazer como o Guilherme e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoie.
Bom podcast. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay now. From the beginning. Não acredito que 85% das profissões que existirão em 2030 ainda não foram criadas. Pois é, essa é a constatação da pesquisa Projetando 2030, realizada pelo Institute for the Future. Encomendada pela Dell Technologies, a pesquisa contou com 3.800 líderes de médias e grandes corporações, de mais de 17 países, incluindo o Brasil. Ok. Além de não saber qual será nosso trabalho daqui a 10 anos, o que mais esperar? As tentativas de responder essa pergunta podem vir de um profissional especializado no futuro, o chamado futurista. Não, ele não lê cartas de tarô ou uma bola de cristal. O futurista, ou futurólogo, é quem, baseado em abordagens científicas, tenta prever o que vem por aí. O futuro é para expertes no assunto. Como você pode imaginar, o Tato e o Mauri aqui estão longe de serem especialistas em dias vindouros. Mas uma coisa eles conseguem prever. Nos próximos 50 minutos, você não vai conseguir parar de ouvir esse podcast. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
É muito mais estatístico do que tarólogo.
E também de Professor Mauri.
Quando vamos ter carros voadores?
Com a participação de Béia Carvalho.
Mas o que estamos falando? Estamos falando que uma mente criativa está mais perto do caos do que da ordem.
Os links para o site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Para mais um Recadinhos da Semana no Eu Não Acredito, Professor Mauri.
Isso mesmo, seu Tatarca, nesse episódio maravilhoso sobre futurologia com a Béia Carvalho.
Lembrando pra galera participar do nosso conteúdo.
Isso mesmo, envie a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo nosso WhatsApp 11 98765 6950.
Em áudio, e não se esqueça de se identificar, diz o seu nome e a cidade de onde tá falando pra gente saber quem você é.
E aí, esse seu comentário, ele pode aparecer lá no nosso podcast de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria.
E se você não conhece o SAC, o Serviço de Atendimento à Cavalaria, é só baixar o podcast no seu agregador favorito. A gente tá em todos os lugares.
Estamos em todos os lugares, não só o Eu Não Acredito, não só o SAC, mas todos os podcasts da Rede Geek estão em todos os agregadores.
Então dá pra ouvir no Spotify, no Deezer, no aplicativo Podcasts do iPhone, até mesmo no Google Podcast.
Se tem podcast na plataforma, a gente tá lá também.
E todos os podcasts da Rede Geek,
hein? Todos os podcasts.
Tem vários. Mas a Rede Geek não está só nos podcasts. Se você já ouve os podcasts da Rede Geek, então conheça nosso trabalho também lá no YouTube.
youtube.com/redegeek.
A gente tem podcast e tem conteúdo em vídeo também.
youtube.com/redegeek.
E a gente precisa falar e lembrar você que esse episódio chegou ao seu ouvidinho graças ao apoio de vários lindos e lindas que mensalmente contribuem com a Rede Geek.
Se você também acredita no nosso trabalho e quer contribuir, acesse redegeek.com.br/apoie. 100% do dinheiro ele é revertido para a produção dos conteúdos da Rede Geek ou para ações com a cavalaria.
redegeek.com.br/apoie e colabore também compartilhando nossos conteúdos, e não só da Rede Geek, viu? Se você gostou de um podcast, compartilhe ele com seus amigos e ajude a podosfera a crescer.
A gente tá falando aqui saque, serviço de atendimento à cavalaria, falando da cavalaria apoiando o nosso trabalho.
Cavalaria, mas... cavalaria!
O que é a cavalaria?
Você aí do outro lado não tá sozinho, sabia disso? Quer dizer, não precisa se assustar, mas você não tá sozinho.
Todo mundo que acompanha o nosso trabalho faz parte de uma comunidade que é a cavalaria.
E pra trocar ideia com toda a cavalaria, acesse o nosso grupo aberto no Telegram, t.me/redegeek.
Você pode comentar lá os podcasts, tirar dúvidas, trocar ideia com toda a galera, pedir ajuda, não importa, a cavalaria está lá para agregar.
E nós estamos lá também! Então dá para falar comigo, dá para falar com o professor Mauri e a gente vai trocar ideia com o pessoal.
Então se você ainda não está no grupo do Telegram, acesse, veja as regras que estão fixadas lá no topo, porque é importante.
t.me/redegeek.
Mas aí, Tato, o que tem agora?
Agora tem podcast.
Tem previsão que é tão certeira que parece coisa de vidente, de gente com o sexto sentido desenvolvido. Mas longe do esoterismo e dos dons sobrenaturais, os bons futuristas ralam muito sobre números, dados e estatísticas para prever o que vem por aí. E eles costumam acertar. Bill Gates, por exemplo, previu lá em 1999 a internet móvel, o pagamento online e as redes sociais. Na época, as previsões dele foram consideradas ousadas. Mas, para entender o tamanho da ousadia do fundador da Microsoft, vamos acompanhar um trecho do livro A Empresa na Velocidade do Pensamento, publicado por Gates no final da década de 90. Abre aspas. As pessoas vão carregar pequenos dispositivos que lhes permitirão ficar constantemente em contato e fazer negócios eletrônicos a partir de onde quer que estejam. Elas serão capazes de checar as notícias, ver voos que tenham reservado, obter informações dos mercados financeiros e fazer praticamente tudo com esses dispositivos. Fecha aspas. Mais de 20 anos depois, cá estamos nós, completamente grudados aos nossos pequenos dispositivos. Parece feitiçaria, né? Mas no caso do Gates, foi tecnologia mesmo. Uma análise das boas sobre a tecnologia que ele sabia que nós seríamos capazes de desenvolver.
Estamos aqui hoje para falar de futurologia.
Sim, seu Tato Terca, a gente não vai falar de tarô, tá?
Não,
é verdade. Falamos de tarô aqui, né, nos podcasts, mas não é dessa vez, nós vamos falar realmente de futurologia. E para isso nós trouxemos Béia Carvalho, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença.
Ah, eu que agradeço, eu tava aqui torcendo para chegar esse dia.
Ah, finalmente.
Quantos anos? 2 anos que nós estamos enrolando. Enrolamos bem até hoje.
Por favor, se apresente, quem é você?
Olha, eu sou Béia Carvalho, como já falamos. Hoje, palestrante futurista.
Legal. Uhum. E Béia, onde o pessoal te encontra, encontra o seu trabalho?
Bom, eu sou aquela mulher fácil. a vida não é fácil, mas eu sou fácil. Bom, meu site é beiacarvalho.com.br. Eu tô em todas as redes como Béia. No Instagram eu sou @Béia.
Oh.
Ah, 10 anos de Instagram, hein? Só no Twitter que eu sou @futurar. E no YouTube, né, Béia Carvalho. E o YouTube, eu acho que um canal bem bacana pra conhecer o meu trabalho, porque eu tenho mais de 200 vídeos, tem desde palestras completas até clipes, entrevista. Então tem dicas de futuro, tem várias séries que eu faço, fiz uma série agora sobre novas famílias. Então acho que tem coisa bacana pra ver aí.
Então fica a dica, todos os links estão aqui embaixo no post, inclusive Futurar para Faturar, tá recomendadíssima, a palestra completa tá aqui embaixo, link no post, assista.
E como você foi parar nessa área, né, de trabalhar com futurista?
Você sabe que uma vez eu fui entrevistada e um cara falou um negócio que eu não tinha percebido, que ele tava contando a minha vida pra ele. Ah, como você começou, o que que você trabalhou? Daí ele falou assim, olha, sabe uma coisa, você trabalhou com o passado, porque eu tive uma loja de bric-a-brac, uma loja de antiguidades, você trabalhou com o presente, porque eu trabalhei a maior parte do meu tempo em agência de publicidade. E agora você trabalha com o futuro. Então, acho que era só tava faltando essa dimensão.
Muito bom, muito bom.
Então, estamos aqui já há 11 anos. Esse ano, falando de futuro, que finalmente entrou na moda, né? Porque há 11 anos atrás eu morri de fome falando de futuro.
Olha, eu te entendo porque a gente começou a fazer o podcast há 12. Então,
nós
estamos na moda.
E finalmente entrou na moda, porque até então morríamos de fome.
Exatamente, vocês sabem exatamente o que eu tô falando.
Fantástico. Eu acho que o primeiro ponto pra gente levantar é o que é futurologia? Como que a gente chega a uma visão de futuro? Tem Xing? Tarô? Como que a gente chega lá?
Então, você sabe que é engraçado, né? Porque, em geral, as pessoas falam futurista em vez de falar futuróloga, né? Eu tava até pensando em olhar exatamente essas, né, ir lá ao dicionário.
Fica menos holístico, né, falar futurista. Futuro,
fica verdade. Um pouquinho mais, né, assim.
Olha como a Bea, meu, é sutil, é
generosa.
Ela corrigiu a gente de um jeito extremamente sutil.
Não. Não tô corrigindo, porque pode ser que vocês estejam certos. Porque assim, pode ser não, muito provavelmente. Porque assim, o futurismo é um movimento que aconteceu no começo do século passado, um movimento artístico. Que aconteceu principalmente com dois artistas italianos e depois se espalhou pela Europa, né? Então, se você procurar, por exemplo, na Wikipédia, você googar futurismo, futurismo, você vai cair nesse movimento artístico.
Sim.
Entendeu? Você não vai cair em um movimento de pessoas que falam do futuro, né? Então, na realidade, eu tô aqui de ignorante, porque eu não sei. Eu só sei que eu vejo...
Como futurismo.
Na idade, né, as pessoas que exercem futuristas, tanto em inglês, também a mesma palavra, futurist. Legal. E não futurologist.
Rology,
né? Então, ficamos assim. E aí, o que vem a ser, né?
Sim.
Eu acho que... eu sempre brinco que não é ser mãe de Ná, né? Não é, não é, não é por aí a história.
Não é um processo intuitivo mediúnico.
Não, aliás, eu sou péssima nisso. Eu sou daquelas pessoas que entram no lugar e as pessoas falam, nossa, você viu o clima? Eu falo, não. Não sinto nada, não vejo nada, não é por aí. Mas enfim, eu acho que é uma observação, né, das tendências do futuro. É muito mais do que prever o futuro. E eu acho que é uma sensibilidade de olhar essas tendências e quais as possibilidades com S delas se combinarem.
É muito mais estatístico do que tarólogo, do que holístico.
E aí, assim, vendo do ponto de vista do ser humano, né? Porque, assim, você tem... Aqui a gente tava falando do podcast, né? Sim. Ah, o podcast podia estar na moda 12 anos atrás. Então, sim, mas não tava. Então, assim, tem um tempo do ser humano, tem fatores muita coisa mercado em jogo, né? Não é assim, então, tem essa tendência, pronto. Ah, chegou o podcast, tem o iPhone, pronto, acabou. Olha só que combinação maravilhosa. Todo mundo vai ouvir podcast. Não, não é assim.
Entendi. Né? Tem uma série de fatores pra
aquilo. Tem uma série de fatores, e eu acho que assim, os grandes futuristas, eu acho que o que eles têm é, eles conseguem imaginar cenários de combinações que, vamos dizer, a maioria das pessoas conseguiria, ou a maioria dos futuristas conseguiriam fazer essas combinações, né, imaginar essas combinações, e eles conseguem fazer combinações que ninguém pensa, né? Eu acho que os mais extraordinários são esses que realmente não estão fazendo aquela combinaçãozinha mais...
óbvia, né?
Mais óbvia, mais à vista. Ah, dado isso, mais aquilo, um mais dois, entendeu?
Entendi.
Eu acho que eles conseguem realmente combinar mais dados, ter uma sensibilidade maior, ou porque tem... Você pega um cara, por exemplo, como o Kurzweil, que é o cara que mais... O futurista que mais acertou previsões até hoje, né? E a gente fala, bom, mas não era sobre previsão. Então, mas é que o cara é tão gênio, entendeu?
Tem a visão além do alcance.
E que ele fala, olha, tarari, tarará, tarará, pronto, acontece, entendeu? Mas assim, é um cara que tem um conhecimento estrondoso, é uma coisa absurda. Assim, o que ele conhece de várias coisas. Tem não sei quantos PhDs, acho que 13.
Nossa.
Assim, né? Sabe, não tô falando...
Academicamente.
Academicamente, assim, ele é o cara responsável pela linguagem do Google, né?
Entendi.
Então, assim, é o cara que, enfim, trabalhou com N coisas, e ele realmente, eu acho que, pra ele, eu acho que o conhecimento tá tão à flor da pele dele, tá tão fácil, que eu acho que ele olha e fala, ah, sabe, eu acho que isso mais isso, eu acho que, né, dá pra combinar. Eu vou dar um exemplo. Quando você pensa, assim, por exemplo, no, nos últimos, há 30 anos atrás, você já conseguia ver a humanidade, assim, partindo pra um mundo cada vez mais competitivo, mais complexo, mais difícil pra todo mundo, né? É, então você tá vendo as famílias diminuírem. Mas, assim, o ser humano continua sendo ser humano. Ele quer carinho, ele quer amor, ele quer beijar, ele quer trepar, ele quer, ele quer matar o outro. Ele continua sendo a mesma coisa, das coisas boas
e das coisas ruins.
Das coisas ruins, né? Isso é um inferno. E aí você fala assim, ah, tá, tem isso, né? Daí tem, assim, pets. Mas o que pet pode dar? Ah, pode dar carinho, ai que gostosinho, ficar ali com o cachorrinho, né? Então o cara fala assim, tem uma tendência muito forte dessas duas coisas se combinarem.
As famílias estão diminuindo e as pessoas buscarem afeto nos animais.
Exatamente, entendeu? Então você tem afeto, você tem um conforto, você tem um... Você pode cuidar sem ser uma pessoa que você, né?
E não vai dar tanto trabalho, não vai ter que pagar a faculdade.
Isso, isso.
Gato não existe faculdade, inclusive. A gente viaja 2 dias, não precisa nem alguém lá colocar alimento em bebida.
Então, tanto que gato no Brasil cresceu muito, que era um país de cachorros, né? E então, é esse tipo de coisa, entendeu? Que você começa a olhar pro futuro, começa a ver isso se desenrolar.
Virar uma tendência. Sim.
Eu acho que, sei lá, na minha cabeça pelo menos, ao invés de um futurista, eu vejo muito como um presentista. Porque você tem que olhar muito pro presente e entender. Você tem que ter conhecimento do presente e do passado pra fazer as associações. Se você tem bagagem suficiente para entender como a gente chegou até aqui e quais foram os comportamentos humanos que nos trouxeram até aqui, qual é o cenário atual, você começa a conectar essas peças. Fica mais fácil de você conectar essas peças.
Acho que os futuristas discordam totalmente disso que você falou.
Por quê?
Porque você não vai entender o futuro olhando pro passado.
É mesmo?
Não.
Que louco.
Porque o futuro não é uma extensão do presente.
Não é cíclico.
Não, ele não é uma extensão, entendeu? Então, assim, também é fácil de você ver. Por exemplo, o celular não é aquele telefone preto melhorado. Ele é outra coisa.
É o próximo passo.
Não é nem o próximo passo, porque o próximo passo é ele produto. Sem fio, né? A gente não foi dele pro sem fio. Depois era sem fio, mas tinha um pouco mais de funções, né? Agora, o celular é outro bicho. A Amazon não é um grande armazém multinacional. É outro bicho, é outra coisa. É outro bicho. Entendeu?
Ele pode ser parecido, mas não é a mesma coisa.
Não é. Quer dizer, então não é uma coisa melhorada, não é uma coisa avançada, não é uma coisa que tem mais um negocinho. É outra coisa. Essa é a primeira tendência das pessoas. Elas querem olhar
para puxar pra trás.
Elas querem olhar pro futuro, elas querem avançar, assim, as empresas, talará, mas a primeira coisa que elas falam é, mas nós temos que preservar como nós chegamos até aqui. Sim, mas como vocês chegaram até aqui não vai te garantir chegar no futuro.
O grande lance do futuro é que ele muda cada vez que você olha para ele, justamente porque você olhou para ele. E isso muda todo o resto. A frase é de Chris Johnson, personagem de Nicolas Cage no filme Vidente, um cara que consegue prever os 5 minutos de um futuro próximo. Pode parecer pouco, mas a certeza do personagem sobre o que vai acontecer nos 5 minutos seguintes é suficiente para impedir um ataque terrorista em Los Angeles. E se tivéssemos esse poder? E se ele fosse ainda maior? Se ao invés de 5 minutos, pudéssemos prever o que vai acontecer em nossas vidas daqui a 5 anos? Faça um exercício de futurologia sobre sua trajetória. Imagine como estará sua vida daqui a exatos 5 anos. Como propõe o título da palestra de Béa Carvalho, 5 Years From Now. Seja otimista e visualize o melhor cenário possível. Agora, rebobine a fita. Quais são os passos que você precisa dar para chegar até esse futuro idealizado? Percebeu como a frase do Chris Johnson tem sentido? O futuro muda cada vez que você olha para ele. Justamente porque você olhou para ele. E isso muda todo o resto.
Mas Mas, Béia, você falou que começou isso 11 anos atrás.
Isso.
Mas, assim, como veio a ideia, né? Por que você quis ser uma futurista? Ou que habilidades que foram desenvolvidas em você que você percebeu que você poderia trabalhar com isso? Você pode contar um pouquinho da sua história mesmo pra gente?
Tá, há 12 anos atrás eu tava em agência de publicidade, eu era sócia de uma agência.
Você já sabia o que era podcast?
Já. Eu sabia, tá?
Os clientes não.
Mas eu sabia. E aí eu tinha passado, quase os últimos 20 anos dentro de agências. Eu fui sócia de agência durante 15 anos, sendo que os últimos 5 anos sócia de uma agência multinacional, que era a TBWA. Legal. E sempre na área de planejamento. E aí, quanto mais eu me aprofundava nessa área, mais era frustrante essa coisa das marcas não olharem pro futuro, né? Porque a publicidade, ela tem muito esse hoje, né? Que é meio ontem, né? Tem que ficar aquela brincadeira, o filme tem que ficar pronto pra ontem,
sim,
né?
Sim. Tudo é pra ontem.
Tudo é pra ontem. Tem que entrar na Globo pra ontem, né? E aí, principalmente quando eu comecei a lidar com as marcas multinacionais, me chamou mais atenção ainda dessa visão de curto prazo, de curtíssimo prazo, né? E como que muitas vezes você tava fazendo, adotando uma linha, adotando uma brincadeira, um jeito de falar com aquela marca, que você sabia que, por exemplo, de acordo com os produtos que você viu já de lançamentos, dali 6 meses ia ser uma outra linha, entendeu? Então, como que... Outra linha de pensamento, uhum. Não outra linha de produtos, né? Então, como que você poderia fazer isso de uma forma, vamos olhar pro futuro e trabalhar...
Se antecipar.
Do futuro pra trás, né? Uhum. Do futuro aqui pro presente, né? De modo que tem um contínuo.
A gente olha o direção. Futuro e fala, como que eu chego lá?
Então, e aí isso daí foi ficando cada vez mais frustrante. Quando eu saí da publicidade, eu falei, eu quero trabalhar com isso. Mas não tinha, assim, um formato muito... Foi uma coisa, assim, meio que nem um raio que caiu na minha cabeça, assim. Caiu esse negócio, 5 years from now. Foi a frase, assim, pronta. E eu já sentei, já fiz uma apresentação 5 years from now, que foi a minha apresentação durante muito tempo. Que, né?
Legal.
Foi meio um... Descarreguei ali, assim, né?
Quase um mantra.
Foi muito legal. E a ideia era, e foi, né, durante 5 anos, que é o número que me persegue, ajudar os empresários a pararem durante 2 dias com uma série de dinâmicas que era, a minha consultoria, que era a minha metodologia, e pensar onde aquela marca, aquela empresa iria estar dali a 5 anos. Esse foi meu trabalho durante 5 anos. E essa metodologia, que era backcasting, que é hoje é novembro de 2024. Entendeu? Nossa. Então, como que a gente vê o futuro olhando pra trás, olhando pro presente? Entendeu? É o contrário, né? Hoje é 2019, onde nós vamos estar, sim, em 2024? Nós já estamos em 2024, então...
O que se passou pra gente estar aqui agora?
Exatamente. E como que a gente refaz esse caminho? E aí, obviamente, que isso acontece em um minuto, né? A gente tinha uma preparação de quase 1 mês, onde para que a hora que o empresário entrasse, era um empresário por vez, né? Uma empresa por vez.
Sim.
Era um workshop de 2 pessoas, de 3 pessoas. Era super, assim, manual.
Uhum. Né? Não, mas legal, você consegue dar uma atenção, né?
E aí ele tinha um choque com esse futuro. E a partir daí, ele tinha que pensar, considerando tendências, considerando tudo isso, né?
E é legal porque a partir desse exercício, ele conseguiria antecipar os passos, né? As decisões, aquilo que você falou. Então, ele tá se preparando para chegar ali, já sabendo como chegar ali, né?
E aí, isso daí, você imagina, né? Há 11 anos atrás, era... Eu só falava, você é louca.
Isso que eu falava, como convencer alguém de que isso vai dar certo, né?
Não, e o pior, sabe o que foi? Eu fiz, como toda boa publicitária, né? Eu lancei com uma festa.
Ah!
Lógico.
Rede Geek nasceu assim também.
Não é? Aí fiz uma festa, tal, não sei o que, convidei as pessoas, tal. E uma louca chegou pra mim e falou assim, eu quero fazer.
Na festa?
Na festa. E assim, a 5 Years From Now nasceu dia 1º de dezembro de 2008. E a gente fez em janeiro. O primeiro.
Nossa.
Eu falei, nossa, eu vou surfar assim. Vai ser maravilhoso.
Já na festa, já tô vendendo?
Imagina a hora que eu sair pra vender. Nossa, vai ser uma loucura. E aí foi isso, assim, durou exatamente isso, porque veio a marolinha do Lula.
Sim. Ah, marola. A gente não vai sentir aqui essa marola.
Não vai, bobagem, né? Levei uma capotada, acho que só acordei uns 2 anos depois.
Tomou um caldo, né, da marola.
Um caldo. E aí, como... aí, né, você não pode deixar o caldo também te matar. E eu criei um workshop que chamava Let's Network Together, que foi o meu workshop mais pop, daí era aberto às pessoas, era um domingo, 8 horas, dentro do meu apartamento. E assim, eu ensinava as pessoas a entrarem nas redes sociais.
Que legal.
Né? O que que era, como que era, qual é o seu discurso. As pessoas, eu digo, as pessoas marcas, né?
Sim.
E aí eu fiz isso quase durante 5 anos, mas na realidade eu já tô me alongando aqui demais, mas no primeiro ano da minha empresa, um cliente falou, eu tava almoçando com ele, e eu falei, isso aí é uma coisa da geração Y. Ele falou, o que que é isso? Eu falei, você sabe o que que é, você não sabe o nome, mas não, eu não sei o que que é isso, eu não conheço ninguém que sabe o que que é isso, então você faz uma palestra pra explicar pra gente o que que é.
Olha, me apresenta a geração Y, por favor.
Exatamente, e aí eu fiz o meu primeiro tema de palestras, que foi 5 gerações no mercado de trabalho, a geração Y é o X da questão, que eu falo que o nome da palestra é maior do que a palestra, né? E eu tive esse único tema durante muito tempo, né? E depois que eu realmente decidi que eu queria só palestrar, porque durante muito tempo eu fiz as duas coisas e era insano. E aí um dia eu palestrei para 1000 pessoas e falei, não quero nunca mais sair desse palco.
Ah, é demais. Mas aí, você imagina que você conseguiu chegar nesse ponto porque você já sabia falar a linguagem desse público? Você já estava em agência, você já atendia uma grande corporação, já falava com diretores. Será que se você não tivesse essa experiência, você ia conseguir se comunicar com esse público, com essas pessoas que precisariam, sei lá, ter essa visão do futuro ou estar dentro da internet, nas redes sociais?
Olha, eu não sei, porque eu acho que acho que emendando um pouco com o que eu falei no outro bloco, eu acho que um pouco da sua credibilidade como futurista, eu acho que é exatamente não estar repetindo as coisas que todo mundo tá repetindo, entendeu? Então, assim, quanto mais...
Chocante.
Isso, quanto mais familiar você é pra pessoa, sabe, que você fala todas aquelas palavras que as pessoas... corporativas, sabe? Eu não falo aquelas palavras.
Você tira a pessoa da zona de conforto dela.
Eu não sei nem o que significa. Outro dia eu fui dar uma palestra pra Unilever sobre risco. Eu falei, gente, alguém pode me dizer que caralho é mitigar?
Fica o questionamento.
Tá disruptivo, assim, já entendo, porque é a palavra de 2018. Mas mitigar, gente.
Mitigar riscos, né? Então, assim, deve ter um, né? Podemos falar uma outra, um outro verbo, né? Mas enfim,
eu
acho que...
Eu não consigo aceitar ornar até hoje. Ornar pra mim. Porque as pessoas acham que combinar, não. Tem um problema sério.
Então, eu acho que sempre você... Eu não tô negando que você não se prepare, né? Que você tem coisas que você vai se preparando. Eu comprei e vendi antiguidade no Brasil, na Argentina, na Europa. Quer dizer, óbvio que você adquire habilidades ali e também começa a ver as coisas que você não dá pra, né? Sim. Não dou pra isso, né? Mas eu acho que eu acho que a gente não sei a gente. Eu não sento em cima dessa glória, sabe? Falar assim, não, olha, eu consigo entrar nas empresas porque eu tenho um passado que eu atendi as empresas. Eu acho que pelo contrário, porque assim, o tratamento que as empresas, por exemplo, davam às agências, porque eu tô falando de 11 anos atrás, sim, eu não tenho a mínima ideia como seja hoje, é totalmente diferente do que o tratamento que uma palestrante recebe. Assim, uma palestrante é uma pessoa que assim, ela é recebida com um tapete vermelho.
Sim.
Entendeu? E a agência é sempre vista como uma coisa assim, eles vão pegar o meu dinheiro, né? Não sei como, não sei quando, né?
Mas vão.
Então, assim, não tem uma receptividade, assim, sabe?
O palestrante tal que eu e o Maurício chamamos de o ciclo da fodacidade. Uhum. O palestrante precisa ser recebido no tapete vermelho, uhum, até para que o resto da empresa fale. A gente precisa ouvir o que ela está dizendo, porque ela foi recebida, uhum, com um tapete vermelho.
É,
faz parte, inclusive, do espetáculo da coisa, né?
E a pessoa que te contratou, ela não ia trazer qualquer pessoa pra
casa. Exatamente.
Então todo mundo ali é foda.
Mas é isso. Mas
então, assim, é bem diferente, né? Assim, eu acho que tudo que a gente aprende, né? Como é que é aquela bobagem lá, o que vem a mais soma, né?
É isso aí.
O que vem a mais soma. Eu acho que sim, mas eu acho que é essa visão de que você tem que aprender todos os dias até o último dia da sua vida. E não que o que você aprendeu tá bom, entendeu? Que agora eu já tô bacana. Eu acho que ele te facilita algumas coisas, mas não é porque você fez isso que você vai tirar 10, entendeu? E eu acho que a gente tem que sentir essa falta, esse buraco.
Ter a ganância de ter o próximo conhecimento.
É.
Os futuristas são unânimes. As profissões do futuro vão exigir domínios de várias áreas de conhecimento. Então, como vai a preparação desses profissionais do futuro? Vai mal. Pelo menos no Brasil. Segundo os dados do PISA 2018, publicados em novembro de 2019, 2/3 dos brasileiros com 15 anos de idade sabem menos que o básico em matemática. Os dados do PISA, sigla em inglês para Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, mostram que o nível de leitura dos estudantes brasileiros também não vai bem. Ele permanece estagnado há 10 anos. Portugal, por sua vez, comemorou os resultados. No quesito leitura, o país atingiu o nível dos países desenvolvidos. Em outras palavras, Portugal fez sua lição de casa de futurologia na área de educação. Uma lição que o Brasil passou da hora de começar a fazer.
Acho que a gente entendeu um pouco de como funciona o futurismo. E é muito interessante como toda essa estrutura funciona e o que é capaz de fazer um profissional que trabalha na área. Mas eu queria saber, então, Bea, como você enxerga o cenário atual? Como nós estamos? Qual é a visão de um futurista da realidade que nós estamos vivendo agora?
Considerando que a gente está gravando esse programa numa segunda-feira, dia 18 de novembro de 2019.
É, provavelmente as pessoas estão ouvindo isso já em 2020, não sei.
Não sei. Não sei que momento.
Mas você... Não importa, você pode estar ouvindo isso em 3042.
É, né? A magia do Odemans.
Exatamente. Está disponível no servidor, você pode ouvir para sempre. Mas como você enxerga o cenário atual?
Então, a gente está entrando na terceira década do século XXI.
Anos 20.
E a gente fala desse século como se ele fosse um século super novinho, entendeu?
É
como
verdade,
se...
né?
A gente fala assim,
começou agora.
É, começou agora. É tipo como se fosse, sei lá, 2003, 2005, sabe? Nós estamos... O final dessa década é 2030. Ninguém tem a mínima noção do que vai acontecer em 2030. Ninguém tem a mínima noção de como será o mundo em 2030. Né? O que a gente sabe é que a gente precisa desenvolver... Desculpa falar que é a palavra que todo mundo fala, né? Mas a gente precisa desenvolver novas habilidades. Porque um novo século pede... coisas novas, um novo jeito de pensar. Se fosse apenas um novo século, tava tudo bem. Mas é um século totalmente diferente do século passado. Eu costumo dizer nas minhas palestras que o século passado era um século complicado e esse século é um século complexo. E a diferença é que um século complexo, ele é muito, 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 muito mais complicado que um século complicado.
Tá aí uma verdade.
É, porque é isso, também essas palavras que as pessoas falam, é complexo, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que é muito, muito, muito complicado, entendeu? E se é muito, muito, muito complicado, você não vai resolver com as suas armas que você tinha no século XX.
As regras do jogo são diferentes.
São cada vez mais, e na realidade eu acho que tem uma coisa que é muito louca, que é assim, tem regra, né, assim, você só sabe que as outras caíram, mas quais são as novas,
atuais, né?
Então você... Primeiro, por que se fala tanto de colaboração? Você fala de colaboração porque se você está vivendo num século que é muito, muito complexo, muito provavelmente você não vai conseguir resolver esse problema sozinho. Então, se você tiver mais pessoas, se você tiver gente colaborando com você, olhando para aquilo, será mais fácil você chegar numa resposta, numa inovação, numa solução. E se essas pessoas forem diversas de você, você vai chegar mais rápido. Então, por isso estamos falando de diversidade. Por isso estamos falando de diversidade de cor, de raça, vale todo mundo, que nós somos de gente, nós somos de talentos.
Vamos ver vários pontos de vista.
Vários pontos de vista, porque você acredita em coisas diferentes, porque você nasceu num lugar muito diferente, porque você fez uma escola muito diferente da minha, porque você é preto e eu sou branca, porque o outro tem 10 mil opções de gênero, um é mulher, outro é homem, outro... Então, assim, nós precisamos de todo mundo, nós precisamos de pessoas iguaizinhas, né? Por quê? Porque estamos vivendo num mundo complexo que tem problemas complexos, que exigem talentos para resolver isso. Então, se a gente tiver meia dúzia de pessoas que fizeram a mesma escola da gente pra gente escolher, é muito pobre isso. Agora, se você puser todo mundo na cesta, você pode escolher vários talentos.
Sim, a diversidade nesse ponto, ela acrescenta, ela vai trazer facilidades.
Vai dar força, né? Ela não é nem que ela vai dar força, é assim, sem ela não vai rolar, entendeu?
Vai afundar o barco.
É, não vai rolar. Então, essas habilidades, elas têm que ser cada vez mais cunhadas, né? Então, assim, ah, não, mas eu não sei trabalhar, né? Eu não compartilho, eu não colaboro. Então, tem que fazer isso. Minha mãe ensinou que era feio a gente ser curioso. Verdade. No século XX era feio você ser curioso. Menino, tá, para de me perguntar, para de perguntar, né? Ficar olhando pro céu, assim, que nem tonta. Menino, tá sonhando acordada? Né? Então, todas essas coisas são coisas essenciais no século XXI. Você tem que sonhar acordada, você tem que imaginar, você tem que ser curiosa. Tudo que era feio.
O que você tá apontando, né?
O que você tá apontando? Eu quero saber o que tem ali, ó. O que tem depois daquela, né? Então, qual que é a coisa boa? A coisa boa é que tudo isso está dentro de nós. Nós somos seres colaborativos, nós somos seres curiosos, né? Então, assim, não é que a gente vai ter que implantar isso dentro da gente, né? Nós somos seres humanos que são curiosos, que trabalham em colaboração, enfim, seres sociáveis, né? Sociais e sociáveis. Agora, isso foi abafado em prol da gente ser tudo muito parecido, né? A gente agir igual. E agora, quanto mais você age igual, menos você inova. E por que a gente precisa inovar? Você precisa inovar porque você tá num mundo que as coisas que existiam, as soluções que existiu, elas não funcionam mais. Então, você precisa ter novas soluções, você precisa inovar. E aí, quando você olha para tudo isso, e assim, nem vamos comparar com o primeiro mundo, né? Quando a gente olha para os BRICS, por exemplo, o Brasil tá numa situação muito difícil, né? Muito, assim, para não falar desesperadora, pra gente não sair daqui chorando, mas é muito difícil. Por quê? Porque é exatamente com a educação...
É isso que eu ia falar, acho que ali do BRICS é o país que menos investe em educação, hoje, né? Em iniciação científica.
E você tem uma outra coisa assim também, por exemplo, hoje a Argentina também não investe tanto em educação, mas ela tem um passivo bom, né? Sim. Ela investiu bastante, né? Então, a gente não tem isso, né? As pessoas são absolutamente ignorantes, né? Eu em publicidade, eu falava, gente, eu não sei por que vocês falam que tem 10% de desconto. As pessoas não sabem o que é 10%.
Quanto é 10%? Tá numa bolha, né? Se você tá pensando 10% de desconto...
Vai na Oscar Freire, na liquidação, e a menina fala assim, tá com 10% de desconto. Ela faz na maquininha.
Verdade.
Ela faz 50% de desconto na maquininha, que esse é o mais fácil ainda. Né? Quanto custa? 100. Mas tá com 50%. Eu pera um pouquinho, ó. Aí ela demora 2 horas pra fazer a conta na maquininha e ela fala que é 50. E quando você fala assim, ah, é 50, ela fala, nossa, como você faz rápido? Eu falo, não é rápido, gente. Rápido é o, sei lá, o nerd que faz rápido.
Sim, é você pegar o PIB e dividir por 2. Aí tudo bem, eu ficaria surpresa. Né? 50% de 100? Por cento!
Entendeu?
Poxa.
Então, assim, é muito lá atrás, né? Quando as pessoas falam assim, ah, nós temos que nos reinventar, as pessoas têm que, né, se reinventar, estudar, serem recapacitadas, né? Não sei nem se existe esse termo, recicladas e tal. É verdade. Só que tem gente, muita gente, que não dá nem pra fazer isso.
Porque não chegou no, da base.
Entendeu? Não dá. Então, assim, a pessoa não tem tempo, dinheiro e nem o patamar mínimo pra ela poder...
Receber mais do que...
Eu fui professor de inglês. Chega um nível que você vai ensinar inglês, fala assim, então, que a preposição, você tem que pôr... A pessoa não sabe o que é preposição em português. Então,
e aí, como que você vai explicar
isso? Ou você fala assim, não, mas daí é a voz passiva.
Faltou um artigo.
Não sabe o que é voz passiva, entendeu? Então, assim, tem um... Lógico que você não precisa aprender inglês assim. Você pode aprender inglês, né?
Só falando.
Mas eu quero dizer assim...
Entender as regras da gramática.
Eu peguei esse exemplo, talvez não seja um exemplo infeliz, mas dizer assim, que tem coisas que pra você partir dali, você tem que ter uma base mínima pra pessoa poder ser capacitada pras funções do século XXI. Então, vai ter muita gente que vai ficar à margem. Né?
Eu acho que isso é uma questão do nosso cenário atual que realmente é muito forte e acho que a gente realmente tem que olhar com muito carinho. Porque a gente tá muito focado, às vezes, dentro dos nossos trabalhos, ou dentro das nossas empresas, das instituições, sempre conversando. Ah, porque a gente precisa inovar, a gente precisa construir um futuro melhor, a gente precisa ir pra tal lugar ou fazer tal coisa. Mas se a gente não conseguir prover essa base pro país inteiro, de repente a gente não vai ter quem
vai estar na empresa, na instituição, junto com a gente.
Exatamente.
A gente vai ter gente preparada para direcionar as nossas vidas para onde a gente quer. Fazer e dar essa estrutura base pro país é uma coisa muito importante. Principalmente como você falou, Bé, nós estamos no começo do século, mas já passaram 20 anos. São 20 anos já dessa brincadeira. É. Estamos entrando nos anos 20, né? Poxa, parando para pensar, esse é um século onde as coisas acontecem cada vez mais rápido. Ficar parado é declarar a morte.
Não, ficar parado é andar pra trás.
É, exatamente, porque tá todo mundo tão rápido que é como se você estivesse correndo pro lado oposto. E o que a gente tá fazendo até agora, pelo menos, é correr pra trás. Investir na educação é o mínimo que a gente pode dar pra base, pra que as pessoas possam desenvolver os seus talentos e ajudar o país a crescer.
E essa educação, ela não vai vir do governo. Não importa o que governo seja. Quer dizer, a oportunidade do governo já passou. Assim, nós não vamos ter esgoto com o governo e nós não vamos ter educação. Se você...
indivíduo, né?
Se você, como empresário, vai precisar de pessoas capacitadas em A, B, C, D, você vai ter que capacitar.
Não espere.
Não dá pra esperar mais. Já tinha que ter feito, né? Você vê a China, obviamente é um outro tipo de governo, mas ela chegou a essa conclusão. Ela falou assim, não, é isso. Então ela enfiou lá todo mundo, são 12 horas de escola, o cara fica lá, você fala, ah, leva uma chapuletada na cabeça
não,
e pronto.
Não dá tempo de corrigir, vambora.
E aí tem uma outra coisa que é, você pega alguns demográficos, assim, pessoa que tá muito bem, por exemplo, situada, muita gente acima de 40, que tá num bom emprego, numa boa empresa, ou você pega empresas que estão em setores que ela não mudou absolutamente nada nos últimos 20 anos, que absolutamente nada não pode dizer, mas quero dizer assim,
ficou muito parado.
Ela não tá longe do
da
de
ponta
ser futurista,
da lança,
né? Realmente são pessoas absolutamente, pessoas ou empresas, né? Ou empresas refratárias a esse assunto. Elas falam, do que você tá falando? Tá, imagina, você não conhece meu setor. Meu setor vai ter sempre, assim. E a pessoa, ela também acha que vai ser sempre diretora de não sei o quê.
Mas ela não vai ser. Eu vendo papel jornal. Todo mundo vai ler jornal pra sempre. Eu não sei do que você tá falando.
Exatamente.
Eu acordava de manhã, acordo de manhã todos os dias e leio meu jornal. Meu pai lê o jornal. Meu avô lê o jornal. Meu bisavô lia jornal. Como você tá me falando que vai mudar meu negócio? Todo mundo lê jornal. E depois a gente ainda usa pra enrolar peixe.
E o mais louco é que algumas dessas áreas, elas foram assim, a bola foi muito cantada, né? Então assim, você fala, a Editora Abril faliu. Nossa senhora, né? Foi... Todo mundo falou, ninguém avisou. Livraria. Nossa, que surpresa. Depois que todas as livrarias dos Estados Unidos fecharam, né? Aí, essas áreas que todo mundo cantou a bola, pessoas de vários níveis, por muitos anos, estão ali achando que ia continuar rolando, imagine áreas que, de repente, realmente, assim, são pegas, né, num tipping point, assim, são pegas de uma hora pra outra, aquilo deixa de existir. Você imagina, assim, o Uber Eats, no primeiro ano de atuação do Uber Eats, primeiro ano, tá? Ele tinha 1% do mercado mundial de entrega de comida.
1%, peraí, do mercado mundial. De entrega de comida. Isso conta a sua pizzaria de bairro com motoboy.
Isso.
Entrega com tudo.
Mundial. Dos Estados Unidos, né? A China, a Índia, tarará. Então, lógico que pode acontecer uma coisa assim que você não... Realmente, ninguém cantou a bola por ser uma dessas...
Às vezes nem o Uber estava esperando esse 1% de market share mundial de entrega de comida.
Na realidade, ele tava.
Eu tô falando que às vezes, dependendo do cenário...
Sim.
Ninguém tá desenvolvendo o projeto, sabe que vai dar tão certo. Mas essas pessoas precisam daquilo, às vezes dá um boom. É óbvio que eles fizeram um planejamento pra chegar no melhor cenário possível. Mas tem cenários onde nem isso acontece, né?
Mas você sabe que eu falo que se não tivesse Uber, palestrante não tinha exemplo, né?
Tinha o Netflix.
E o Uber...
Que é o Uber dos filmes.
Exatamente. E aí eu me lembro que, quando eu tinha consultoria ainda, tá? Eu falava assim, gente, quem menos tem que se preocupar com o Uber são os taxistas. Porque o Uber não é sobre taxistas. Uber é muito maior do que isso. Uber vale 90 bilhões. Ele vale mais que os bancos brasileiros.
E ainda tá dando prejuízo, hein?
Entendeu? Então, assim, não é uma brincadeira taxista ir lá e, vai lá, mata um, faz o... Sabe? Não tem nada a ver. A escala do Uber é uma coisa muito grandiosa. Então, essas coisas têm a ver com o presente, não têm a ver com o futuro. O Uber não é uma coisa do futuro. O Uber é uma coisa do presente. E nas minhas palestras eu falo assim, olha, tá aqui, ó. O Uber vale 90 bilhões hoje, tá? Porque amanhã pode ser que ele valha 120 ou 75, uhum, né?
Não, não, mas assim, ele pode subir ou pode sumir.
Exatamente. Não, mas assim, você seguindo ele, você, sim, vê que ele tem essa flutuação, né? Ele tá em 785 cidades e amanhã ele tá em 770. E depois de amanhã ele tá em 790. Quer dizer, assim, até isso é diferente. Mas isso não é futuro. Isso é presente. Então, assim, como que você está vivendo, entrando na terceira década do século XXI, e você não tem noção das coisas do presente?
O inventor e visionário americano Raymond Kurzweil é um dos futuristas mais reconhecidos no mundo. Muitos chamam Kurzweil de profeta dos tempos modernos. Isso porque o futurista não costuma errar. No seu livro The Age of Spiritual Machines, publicado em 1999, o futurista fez previsões para os anos de 2009, 2019, 2029 e 2099. Segundo o futurista, a singularidade vai acontecer em 2045. Nesse ponto, nossa inteligência efetiva poderá ser multiplicada bilhões de vezes por fusão com a inteligência das máquinas. Para Kurzweil, a neurotecnologia vai revolucionar nossas vidas. Nossos cérebros poderão ser conectados em computadores por meio de redes neurais que vão aprimorar nossas habilidades cognitivas. Parece que o futuro é mesmo das máquinas. Até lá, que a gente descubra como usar isso a nosso favor.
Bem, tem algumas formas de eu abrir esse bloco, né? Eu posso fazer uma pergunta mais rebuscada ou simplesmente perguntar, quando vamos ter carros voadores?
Nossa, nós não temos.
Hoverboard.
Nossa, nós não temos ainda.
Que absurdo. Fala um pouquinho então de futuro. Você consegue dar um pouquinho da sua visão? Quais são aquilo que você enxerga ou como você direciona de repente suas palestras ou as empresas com quem você acaba conversando? Você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente?
Sim, eu acho que é, sim, é bom, né? Sim, não, quer dizer, well, o futuro é plural, começa daí. Né? Futuros. Então, eu acho que uma das coisas que mais tá pairando aí na cabeça de todo mundo é o futuro do trabalho, né? Porque tem o futuro da comida, o futuro do trabalho, né?
Inclusive, quero até deixar a recomendação do Ultra Geek 387 com Cris Dias, que a gente tava discutindo o futuro do mercado de trabalho aqui também. Então, ficou curiosidade? Vai lá e ouve, tá
muito
no nosso
legal.
Histórico.
É muito legal. Tem que ouvir. Como a gente tava falando no bloco anterior, né? São coisas do presente.
Sim,
né? Que apontam para o futuro. Mas muitas coisas, por exemplo, no futuro do trabalho, uma coisa que eu gosto de falar é dos slashers. Já ouviram falar dos slashers?
Slashers, aquelas pessoas que fazem muitas coisas ao
mesmo
tempo.
Isso, que ela faz uma coisa, slash, né, barra alguma outra coisa, né? Então, você, radialista, slash, dono de agência, slash, né?
Isso aí mesmo. Você tem que ser plural, né, hoje em dia, senão você não sobrevive. Né?
E é engraçado porque eu vejo os slashers como uma transição desse presente para o futuro. Então, quando você pega um slasher aí, que são pessoas que têm mais do que três ocupações, não quer dizer que sejam empregos, podem ser só trabalhos, né? Sim. Também nós aprendemos no século XXI
dividir.
A separar trabalho de emprego, né? Emprego não vai ter no futuro, mas trabalho vai ter um monte. E elas não estão fazendo isso por necessidade, quer dizer, você não tem três empregos porque você casou e agora tá com filho.
Você não é o pai do Cris, você não é o Julius que precisa ter três empregos para pagar a conta da família.
Mas você tem porque você tem essas habilidades diferenciadas, você quer ter uma, né,
tocar música. Você se realiza, música, né,
você se realiza, exatamente. E aí, o que acontece? Ao você tendo essas três ocupações, ou cinco, né, ocupações diferentes, você começa a desenvolver as habilidades do futuro. Então, por exemplo, se você tem três ocupações, não vamos nem exagerar, você tem três locais que você realiza esse trabalho, sim, né? Então você tem que se comunicar e se socializar com três grupos diferentes de pessoas. É diferente de você, já sei como que é no meu trabalho. As pessoas são assim, meu andar é assim, minha sala é assim.
É, né? O contrário do caminho do apertador de parafuso, no final das contas.
Exatamente.
Porque não é nem ser generalista, é você entender três realidades diferentes.
Isso.
Entender até às vezes onde elas se conectam.
Exatamente.
E conseguir passar e pular de uma pra outra. Eu gostei.
Seamlessly.
Exatamente, seamlessly. Sem de uma forma imperceptível, né?
É.
Eu acho que isso é um ponto muito, muito legal, inclusive, de um discurso do... Se não me engano, teve um episódio do Last Week Tonight com o John Oliver, que ele tava falando sobre isso, e no final, até a conclusão do episódio, do roteiro, era de, ao invés de falar, eu sou um publicitário, porque ele vai falando dos slashers, e chega um ponto aonde, na verdade, você descobre talentos seu. Então, sei lá, eu tenho três grandes talentos. Eu sou um comunicador, eu sou um educador e eu...
Sou músico.
Sou músico. E aí eu junto essas três peças pra fazer alguma coisa. Às vezes eu tô numa parte só, às vezes eu tô numa outra parte.
Juntar duas.
Às vezes juntar duas, juntar uma e assim vai indo. É o movimento que essas coisas estão tomando e a gente ouve cada vez mais as pessoas falando disso.
E o que é importante aí é que você tá desenvolvendo habilidades, vamos dizer, quase sem querer, vai, entre aspas, isso. Porque você tá desenvolvendo essa habilidade de socialização e óbvio, de você ter o melhor ambiente de trabalho em cada um dos três. Se você tá fazendo aquilo porque você quer, por prazer, você não vai querer ter guerra nos três lugares,
sim,
né?
Sim, faz sentido.
A outra coisa é que você desenvolve um absurdo senso de organização. Porque você que tem que se organizar. Porque você tem que estar em três lugares, ou se locomovendo ou não, né? Sim. Ou virtualmente.
Mas tem que administrar.
Você tem que administrar isso. Uhum. Tarefas, entregas. Horários, entregas. Então você vai desenvolver. Olha que bacana que é isso. Então você está desenvolvendo tudo isso que o RH está pedindo. Como que você vai ter todas essas habilidades se até hoje o trabalho que você faz não te permite
vivenciar
essas experiências?
Para chegar nesse ponto.
Exatamente.
Né?
E aí o mais legal é que também aquilo que você estava falando, não só você entender as três coisas, mas, por exemplo, você começa a atuar positivamente. Então, você começa a levar um tipo de gestão, vamos dizer assim, um tipo de jeito de fazer alguma coisa do lugar A para o lugar B. Porque, putz, né?
Deu certo.
Deu certo lá, então talvez possa...
Replicar, né?
Então você começa a inovar também, né? Então, essa coisa que as pessoas acham que, de repente... Você vai chegar em algum ponto do futuro e as coisas vão acontecer? Não, você tem que se preparar pra isso. Eu tenho um amigo que eu falo assim pra ele: e aí, como estão as coisas? Ele falou: eu tô trans. e é isso, assim, né? Você tem que estar trans, né? Transcendendo, em trânsito para uma nova era. Todos nós estamos em trânsito para uma nova era. Então, assim, como que é estar em trânsito? Você tem que deixar as coisas do passado para trás.
Sim,
não dá para levar tudo.
É importante quem tá ouvindo o programa, pelo menos olhar para si e evitar os antigos rótulos, o engenheiro, o publicitário. Tudo bem, por formação você é engenheiro,
sim,
por formação você é psicólogo, mas por profissão você é médico, mas agora você tá motorista de Uber, né? Mas eu acho que o cenário é entender seus talentos como algo a ser fortificado. Então, poxa, eu me conecto muito com a música. Não necessariamente você vai ganhar dinheiro com isso, mas a sua relação com a música pode te trazer oportunidades que às vezes você não está enxergando quando você mistura com o motorista de Uber, por exemplo, sabe? Pensar em como entender esses pontos dentro da habilidade de talento, acho que são pilares mais importantes do que se prender a antigos rótulos como engenheiro, como publicitário.
Não, na realidade...
São as coisas que estão na minha cabeça. Estou repetindo engenheiro, publicitário em loop, porque não me vem outra ideia.
Advogado.
Na minha cabeça estava pipoqueiro, mas isso não é mais uma profissão há 50 anos. Agora você trabalha no Cinemark, massa. Leiteiro também, eu não tenho mais um leiteiro.
Pô, você tá mais velho que eu, hein?
Eu tô vendo, é outra realidade.
Mas eu acho que um lado é esse que você tá falando, né? De você olhar pra você, né? Primeiro, eu acho que essa é uma era de conhecimento, realmente. De conhecer coisas, mas de se conhecer,
sim,
né? E a outra coisa é, quando você fala de profissões, né? É entender que... Eu também dou esse exemplo na minha palestra, que eu falo assim, a mãe, né, que encontra lá com a comadre ali, como estão os seus filhos, né? Ah, o mais velho, ele foi o quê? Ah, é médico. Ah, maravilha. E o outro, é engenheiro. Não, perfeito. E o terceiro mesmo? Ah, o terceiro é artista, né?
Lá em casa. Você conhece essa história? Lá em casa. Minha mãe, na verdade, acho que ela agora sabe que é podcast porque apareceu na novela. Mas eu tô há 12 anos tentando explicar pra minha mãe o que eu faço.
Então, e agora, né, vai ser assim, essa mesma cena no século XXI é... Ah, mas e aqueles seus filhos lá, como que é um mais velho? Ah, ele é médico. Ah, mas só médico? Né, assim, quer dizer, ele não opera com inteligência artificial, né? Ele não tem essas outras habilidades. E o engenheiro, mas ele é só engenheiro civil, ele não é um neuro-nano engenheiro, né?
Um engenheiro quântico.
É, e aí o terceiro? O terceiro é artista. Putz, ainda bem que tem alguém na família, né? Um criativo.
Os valores estão mudando. E eu acho que tem um pouco de realmente da criatividade ganhando cada vez mais importância na nossa sociedade. Acho que até teve algum podcast relativamente recente nosso, que a gente tava falando dessa transformação, aonde às vezes, nos conceitos mais antigos, as pessoas não viam valor no processo criativo, se você tava envolvido com um processo lúdico. Ah, isso é infantil, isso é coisa de criança. Adulto não tem isso. Adulto paga boleto e adulto fala de coisa séria. E, na verdade, esse processo criativo é importante a gente se manter, e às vezes o adulto que só paga boleto e faz coisa séria, tem uma criatividade infantil ainda. Ele não chegou num adulto lúdico, um adulto que consegue extrapolar, ter uma visão madura do mundo e pensar em soluções criativas pra
mesmo
isso.
Mesmo porque taparam, né?
Exatamente, abafaram
a criatividade.
Essa criatividade. É. E eu vejo, aí você me corrija, Bé, que...
Eu não corrijo ninguém.
Mas eu vejo que é muito mais sobre um estar do que ser. A ideia do caminho que a gente tá tomando é a gente estar mais fazendo as coisas do que ser as coisas. Ah, eu não sou engenheiro. Eu estou engenheiro, mas estou trabalhando com inteligência artificial, estou trabalhando com robótica, estou conectando todos os pontos. Acho que é muito mais sobre estar do que ser. Porque o ser tem muito de fincar, escrever na pedra.
Entendi,
o que é.
Entendi o que você falou.
Essa dinâmica.
E essa coisa finita, né?
Sim.
Eu acabei a faculdade, acabei. De estudar não preciso mais, né? Eu falo, não, o cara fez um MBA, fez o quê? Tá, mas ele tem 60 anos, faz 20 que ele não estuda, né?
Então,
por mais que ele tenha feito, duas ou três coisas depois da faculdade, faz muito tempo que ele não estuda. E a coisa da criatividade também, acho que tem duas coisas do futuro que são muito difíceis da gente entender, né? Que é essa coisa do errar, que as pessoas falam, tem que errar logo, tem que errar cedo. A pessoa fala, erra rápido. E aí, a pessoa fala, um dia uma pessoa falou um negócio que eu achei genial. Ela falou assim, mas eu trabalho num banco, eu não posso errar. Daí eu falei...
É uma boa verdade.
Aí eu falei, agora eu entendi por que as pessoas não entendem o porquê que se fala de errar. Porque a pessoa acha que ela pode errar naquilo que ela faz todo dia.
É isso aí.
Não, meu filho.
Não. Isso você não tem mais chance de errar, só tem que fazer.
Como assim? Eu tô te pagando um salário. Como assim você vai errar na conta?
Você errou 3 zeros? Você faliu a empresa.
Então assim, não é errar nisso. É errar se você estiver numa condição, numa trip de inovação.
Se permitir aprender com os erros.
Se você estiver ali tentando achar uma solução pra tal coisa. Não dá pra tentar achar uma solução pra alguma coisa e dar tudo certo, né? Você vai falar, vamos fazer isso, pum, tropeça ali, cai, não sei o que, volta pra trás, não sei o
que.
Então,
não é o cara que tá pagando o boleto, vai falar assim, a Béa me disse que eu tenho que me permitir errar. Não paguei o boleto esse mês.
Exatamente, entendeu? Então é muito difícil que as pessoas, elas ficam falando isso, daí que eu entendi o que que realmente as pessoas ouvem. Elas ouvem isso, né? Que é, como assim vai errar? E a outra coisa é a criatividade, que a pessoa fala assim, que legal, então eu sou músico, então eu tô in, né, no século XXI. Ou, sei lá, eu escrevo literatura, ou eu pinto.
As quadrinhos.
As quadrinhos, né? Sim, mas o que estamos falando? Estamos falando que uma mente criativa, ela tá mais perto do caos do que da ordem. E a inovação está mais perto do caos do que da ordem. E a inovação não é o caos, mas ela está mais perto do caos. Então, quando você junta pessoas criativas pra gente poder tentar resolver um problema, o jeito delas pensarem, o mindset, que é essa outra palavra também, também, né, da moda, o jeito delas pensarem é um jeito que não é o jeito da ordem. Porque na ordem é muito difícil
você
inovar.
Como que você vai mudar as regras do jogo ou se adaptar a um jogo que tá mudando a regra o tempo todo se você tá com as regras claras na cabeça e jogando playing by rules, né? Você tá dançando conforme a música. E aí fica curioso porque quando você faz esse paralelo do músico, tem engenheiros que estão mais próximos do caos do que da ordem e tem músicos que se consideram extremamente criativos, mas estão do lado da ordem.
Exatamente.
Jogando as regras do jogo e dançando conforme a música, como assim 200 anos? Ah, eu sou criativo, estou garantido. Não,
e
tá
tem,
não.
E tem o criativo também, entre aspas, né? Que não é, né? Que diz assim, não, eu sou super criativo, mas é o setor que eu trabalho, a legislação não permite nada. Pô, mas a legislação não permite o Uber, entendeu? Em nenhum lugar do mundo, né? Então assim, não é. E a pessoa faz, ok, entendeu? Porque assim, então assim, na realidade, a ordem, ela é um conforto pra todo mundo. Fala assim, olha, o setor não permite, a legislação não permite, a Constituição não permite, o Brasil não permite. Ah, ótimo, então, pô, não precisamos fazer mais nada, né? Porque realmente
tá
não
resolvido. Permite,
tá resolvido, né? Então essa predisposição à ordem, ao passado, às raízes terem muito mais importância, é uma coisa que ela funcionava no século XX. O século XXI, realmente assim, ninguém tem ideia de como será 2025, daqui 5 anos. É uma velocidade tão absurda que você não tem ideia. Por exemplo, uma das coisas que eu vou deixar aqui para todo mundo pensar, tá? Que é um assunto muito sério, muito pouco falado, a profundidade e a seriedade desse assunto, que é o fake news. Então, assim, a evolução do fake news, ela pode levar a gente pra um 2025 totalmente distópico.
Com certeza.
Entendeu? E as pessoas, o que elas fazem? Das mais capacitadas, com 2 PhDs, entendeu? Elas pegam e te repassam um fake news pelo WhatsApp. Eu falo assim, mas minha filha, você é professora, como que você não tá vendo que essa merda não é verdade, né? Não tô nem falando de política, sim, hein, gente? Não tô nem falando. Tô falando um negócio
que você fala. Em todos os aspectos,
Como que você não viu que isso daqui não tem.
Se você só reparar, você consegue ver que não faz sentido.
Você consegue ver que não faz sentido, né? Então vou deixar aqui a minha dica que eu deixo sempre pra fake news. Se você ler uma coisa que te deixe extremamente puto, extremamente triste, extremamente alucinado, as chances disso ser fake news é de 99,9%. Porque
que
quando
são
a gente,
feitas pra atingir esse
elas são feitas pra isso, elas foram construídas pra te deixarem extremamente irritados, extremamente putos, extremamente tristes, e você vai compartilhar no próximo segundo, no próximo décimo de segundo, porque você ficou tão puto com aquilo que você compartilha. E não existe fake news se você não compartilhar. Então, presta atenção, a próxima vez que você ficar muito puto, você pelo menos releia, né? Que daí você, é o que você falou. Se você reler, você vai ver que tem um gato ali, ou 10.
E assim a gente evita um futuro distópico.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando, hein? Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Lissa Souza. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de Roberto Garcia. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.